pessoas, estamos aqui de volta com mais um Carece de Fontes. Aquele podcast que em 2020 parece que tem o nome mais adequado de todos, né? A gente acertou bastante com Carece de Fontes. Mas enfim, estou aqui com Underslash e com Renet. Fala aí, Renet.
Ah, pois é. Tudo bom com vocês? Como é que todo mundo tá? E aí, Under, tudo jóia?
E aí, tudo beleza? E vocês, como estão?
Tranquilo, tranquilo.
Tranquilo é uma palavra talvez um pouco forte, porque o ciclone não esperou nem a nuvem de gafanhotos ir embora. E já chegaram os OVNIs. Então, assim, eu tô ficando assustado.
É que o ciclone se apressou pra chegar antes do vulcão, né, cara?
Acho que esse é o momento mais propício pra gente fazer um podcast com essa temática, porque não sei se a gente vai ter uma próxima oportunidade de fazer isso no ano que vem, viu?
Não sei se a gente vai ter uma próxima oportunidade de ter um ano que vem, né?
Exatamente. Ai, a gente tem e-mail hoje, Trasgo, não?
Cara, a gente não tem e-mail oficial, mas eu quero fazer um pseudo e-mail da minha parte pra você, Renan. Você sabia, e eu quero saber a sua opinião sobre isso, você sabia que voltou com força essa semana um rumor de 2018 e agora parece que tá tudo menos confirmado, só falta a confirmação final da Warner Bros. Games? Um RPG de mundo aberto do Harry Potter. O que que você acha disso?
Eu ouvi falar então dessa história aí, eu li alguma coisa, parece que já tava no forno antes, né? Só que tinha ficado meio esquecido. E agora os rumores voltaram a ressurgir, parece que vai sair mesmo, né?
Um dos meus sonhos de consumo é isso, logo ali do lado de um MMORPG de Pokémon, de um RPG de mundo aberto de Pokémon. MMO não, um RPG de mundo aberto. É aquela parada que dá pra ficar maravilhoso, mas também dá pra ser uma bosta. Então, cara, tô com os dedos cruzados aqui. Porque se for legal, vai ser legal pra caralho.
Mas o Pokétibia não te serve, Renit?
Ah, Pokétibia, nossa, saudosa aquele mod. Ah, não, velho, não dá. Eu queria fazer um trem, cara. Eu queria um negócio mais elaborado. Um negócio que você pudesse fazer a guilda. Se a guilda pudesse ter ginásio. Você ter liga de pokémons entre guildas. Você ter batalha em tempo real ali. Contra... Véio, eu imaginei tanta coisa. Me contrata, Nintendo. O que você tá fazendo, Nintendo?
Esse rumor veio lá de 2018, em outubro de 2018, a primeira vez que eu ouvi falar dele. E aí ficou em stand-by, que nem o Ander falou aí, também agora a gente tem pandemia e tal. Mas parece que agora vai, o site Bloomberg trouxe notícias atualizando um pouco essas informações. Parece que vai sair pro final do ano que vem, se tiver ano que vem, para as plataformas Next Gen, né? As plataformas Xbox Series X e PlayStation 5. E provavelmente esse anúncio será feito após o DC Fandom. Acho que a gente não mencionou isso aqui ainda, mas em agosto a DC Comics vai fazer um evento sobre seus personagens para os fãs, um evento de 24 horas online, o Fandom, que eles estão chamando, para fazer anúncios tanto de quadrinhos quanto de cinema e jogos também. Parece que dizem os rumores também que nesse DC Fandom vai ser revelado o próximo jogo do Batman, que é outra coisa que eu sei que interessa bastante o Reddit, né?
Já ouvi esse rumor 45 vezes para 45 eventos, mas vamos lá, 46ª é a vez. Eu acredito, eu quero. Quero muito.
Seria continuação do Arkham Knight? Isso.
Não sei se uma continuação, mas tipo isso, ou o mesmo universo, ou prequel, ou outra parada, uma parada do Superman, já ouvi muito também, não sei. Mas é aquela pegada. Eu não sei se tem continuação, porque eu não consigo imaginar uma continuação pra aquela história, mas talvez tenha, dá pra fazer.
Eu acho que seria mais uma continuação espiritual, uma continuação do estilo de jogo e tal, não necessariamente da história. Até porque eu acho que aquela história já deu o que tinha que dar. E pelo que eu ouvi falar em rumores anteriores, seria baseado na Corte das Corujas, que é uma história do Batman que veio no início da fase 952.
É, eu comecei a ler essa fase, mas não terminei não. Pode ser legal. Pode ser legal, investigação, bastante investigação. Sinto falta disso no jogo do Batman. Eu acharia até bom, cara, a DC anunciar novas coisas pro cinema, de repente, um filme de animação, porque o último filme de animação que eles soltaram, eu nem assisti inteiro, mas assisti várias cenas na internet, e eu fiquei profundamente decepcionado com o filme. Achei triste, uma tristeza, o filme é ruim. A gente vai falar, por isso que hoje a gente vai falar de Apocalipse e não de Apocalipse. Porque o filme da DC que falava sobre Apocalipse é... Nossa, não gostei.
Nossa, você foi muito longe agora nas referências, Renan.
Pra variar um pouco, é isso que ele faz.
Você acha?
Enfim, Apocalipse, não sei como é que pronuncia. Planetinha dos Novos Deuses lá. Na verdade, um dos planetas dos Novos Deuses, junto com Nova Gênese. criado pelo saudoso Jack Kirby, quando saiu da Marvel pra DC. Mas um dia a gente fala sobre editores de quadrinho em um episódio de podcast aí. O que me leva a ter mais fé no anúncio neste evento em si, Renish, é porque esse é um evento específico da DC mesmo, pra anunciar suas próximas... os caminhos das suas franquias nos próximos meses, talvez anos. Então isso me põe um pouquinho mais de fé num anúncio de jogo do Batman aí.
Eu não acompanho muito a DC, eles fazem isso regularmente? Eles fazem um evento anual pra anunciar as coisas? Ou essa é a primeira vez que eles estão fazendo isso?
Pelo que eu entendo, essa é a primeira vez por causa da situação atual. Vai ser um evento totalmente online, 24 horas, transmitindo várias coisas relacionadas ao universo DC. Que, lembrando, é da Warner Bros., né? E geralmente eles fazem esses anúncios na San Diego Comic Con. Mas com a situação atual de pré-apocalipse, que a gente tá no planetinha Terra, eu acho que eles resolveram fazer esse evento totalmente online.
Oh, eu vou te falar, em termos de super-heróis, os da Marvel geralmente me agradam mais, mas eu acho que o Batman é o meu favorito, gosto muito da franquia de jogos e DC tem um espaço especial no meu coração, cara. O contato mais forte que eu tive com super-heróis quando eu era mais novo foi com o desenho da Liga da Justiça, que passava no Cartoon. Então, gosto da DC, eu torço pela DC, quero muito que dê bom em tudo que ela faz.
É, eu já prefiro mais a DC do que a Marvel por N motivos, que só importam pra mim mesmo, mas um dia a gente vai discutir sobre isso, porque a gente gosta de falar coisas que não importam pra mais ninguém, né?
Exatamente.
E eu quero mencionar um desenho da DC que me decepcionou, cara, que foi a Piada
decepcionou,
Mortal.
Decepcionou? Hã?
Decepcionou?
Hã?
Exatamente. Hã? É, decepcionou, cara.
Ué, não foi bom?
Geralmente eu acho os desenhos da DC, no mínimo, decentes. Mas não. Esse me decepcionou.
Ai, dê certo, essa é uma opinião interessante, Trasgo. Por que que você não gostou?
Cara, eu achei que eles colocaram um romance entre o Batman e a Batgirl ali que não cabe, velho.
Nossa, que bosta!
Não sei se o pessoal aí que tá nos ouvindo leu a Piada Mortal, mas é uma história curtinha do Batman, na verdade do Coringa, né? Muito legal, muito importante no cânone do Batman, inclusive, eu acho que quem puder, leia, porque além de ser importante, é uma história muito boa e é curtinha. Deve ter o quê? Deve ter umas 40 e poucas páginas, no máximo 60 páginas. E é uma história centrada no Coringa e na Barbara Gordon, que é a Batgirl, ou era a Batgirl naquela época. Só que a relação do Batman com a Batgirl sempre foi meio paternal, meio de mestre para pupilo. Mais ou menos que nem o Batman e Robin, mas num outro patamar, num outro grau, porque o Batman e Robin é meio pai e filho mesmo, né? E digamos que a Batgirl seria mais como um tutor, assim, aquela sobrinha que o cara vai lá e de vez em quando dá umas aulas, faz alguma coisa assim.
Uhum.
E botar um romance ali, eu acho que ficou de muito mau gosto, cara. Ficou de muito mau gosto, não encaixou com a história, e realmente eu posso dizer, sem a piadinha agora, que eu fiquei decepcionado com essa adaptação.
Pô, cara, que pena, porque é realmente uma história muito legal, e é a história que meio que, talvez, carece de fontes de informação, mas é uma das histórias que mais definiram a psique do Coringa moderno, onde ele ficou um tanto menos palhaço do crime e um tanto mais um psicopata absolutamente apavorante. Sabe, que pega na loucura, que quer quebrar o ser humano. É uma história bem legal e bem icônica mesmo. Que pena que não foi bom.
É, e a gente pode dizer que definiu o caráter de pelo menos um Coringa, né? Porque no cânone atual parece que tem três Coringas que o Batman já enfrentou em momentos diferentes da vida dele. Essa história ainda está sendo explicada pela DC e está em aberto. Mas assim, ó, a gente já está se aprofundando demais na DC, vamos deixar para falar num episódio específico depois do fandom da DC, que a gente provavelmente vai ter bastante assunto. Vamos entrar no nosso assunto agora, assunto deste episódio.
Isso. E pra começar, eu quero me adiantar ao Under e eu quero trazer aqui uma informação que é útil. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que as coisas que brevemente devem acontecer, que pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e aguardam as coisas que nelas escritas, porque o tempo está próximo. É Apocalipse, segundo São João, capítulo 1, versículos 1 a 3, Ander. Eu acho que você ia querer que a gente definisse o que é Apocalipse, então eu trouxe aqui a definição literalmente cânone da parada.
Ok, e agora eu te respondo logo de cara com uma indagação também. O conceito de Apocalipse é intrinsecamente ligado à concepção religiosa da parada hoje em dia? Como nós temos a palavra apocalipse hoje, a concepção dessa palavra, ela é ligada diretamente à religião, ou a gente pode separar um pouco do contexto e falar em algo mais abrangente?
Ou, pelo que eu tava lendo, eu acredito que, assim, desde que existe mundo, provavelmente se fala no fim dos tempos, né? Acredito que isso é coisa do ser humano. O ser humano imagina o fim das coisas. Mas pelo que eu tava lendo, a própria palavra apocalipse tem um significado que remete à revelação. Então, assim, a definição do termo, eu acho que a significância que ele tem hoje veio da Bíblia. Embora, sim, é claro, quando a gente fala de apocalipse hoje em dia, a gente fala de qualquer evento que destrua o mundo como a gente conhece. Não é necessariamente o apocalipse descrito pela Bíblia, sabe?
Até porque outras civilizações e outras crenças não cristãs também seguiam essa mesma ideia de apocalipse, se preparando. Por exemplo, nós temos o calendário Maia, né? Que tanto se diz que o mundo ia acabar, tal, tinha uma data. Não se sabe realmente se eles estavam falando do fim do mundo, mas tem um grande misticismo em torno disso, tudo aponta para que sim, e no caso eles não têm nada a ver com o cristianismo.
Cara, eu ia dizer que nem o conceito religioso de apocalipse tem a ver com o conceito original da Bíblia de apocalipse, né? Que o Renan falou aí, apocalipse significa revelação. Era o livro de João não era para ser um livro de terror, entre aspas, de fim do mundo e tal. Ele era para trazer a revelação, a boa nova para os, entre aspas, crentes. Eu vou falar crentes porque eu não sei uma palavra melhor agora de bate pronto para falar isso, mas as pessoas que acreditavam naquele evangelho. Ele era para trazer a revelação de uma boa nova, ou seja, vai ter uma crise, segundo o que está escrito ali no livro de Apocalipse, no livro das revelações. Vai ter uma crise, vai ter muita morte, vai ter gente... Só que vai ser um expurgo, vai ser uma purificação, uma separação do joio do trigo. E aqueles que creem na palavra do Senhor vão ser salvos, vão ser arrebatados, ou enfim, como quiser ser interpretado, como cada grupo interpreta de uma forma diferente, e ser salvos daquela finalização de tudo para ter uma vida melhor. E uma pós-vida melhor, uma eternidade melhor. Teoricamente, o livro do Apocalipse era para ser sobre isso, sobre essa revelação de uma vida melhor no futuro, de uma eternidade melhor.
Sim, e eu deixo claro, assim, eu também concordo com o André no sentido, assim, eu falo, o termo, literalmente, a palavra apocalipse, e talvez, assim, a significância que tem na nossa cultura, especialmente no Brasil, que é um país super católico, tem muito a ver com a Bíblia. Mas, sim, eu acho que desde que o ser humano nasceu, desde que o primeiro ser humano morreu, o pessoal pensa em como é que vai acabar o mundo. Sabe, isso é uma coisa natural. Você tem no hinduísmo. Toda religião que a gente pensa, a gente tem o mito do começo e o mito do fim. A gente tem no hinduísmo, que Brahma constrói, Shiva destrói. E Shiva destrói no sentido de reconstruir. Tem um ciclo. Cada história fala isso de um jeito. Sabe? Então, certamente, é um conceito universal.
Como o ser humano tem que explicar tudo, também tem que explicar a morte, tem que explicar o fim. A gente observa o ciclo das coisas na natureza, as estações, o crescimento de plantas, a frutificação, queda das folhas das árvores que, em última análise, vão realimentar o crescimento das próximas plantas, o ciclo de vida dos animais. Então, tudo é cíclico na natureza. E era preciso achar uma explicação para isso também. E a explicação, pelo menos da parte religiosa, para o fim, geralmente envolve uma finalização de toda a vida, ou envolve uma purificação de toda a vida e uma transferência para uma outra realidade, para um novo patamar de existência.
Agora, não necessariamente com essa parte de transferência para um outro plano e continuidade da vida após o apocalipse, mas a gente tem uma certeza de que a vida humana na Terra um dia vai acabar. Isso aí é fato. Não é questão de ser, é questão de quando. Né? Até porque o nosso próprio Sol, né, tem um tempo finito de vida e, na melhor das hipóteses, quando o Sol explodir ou deixar de fornecer energia ou o que vier primeiro, a vida na Terra, como nós conhecemos, vai se extinguir, não apenas a humana. Né? A não ser que a gente consiga colonizar outros planetas, outros sistemas solares, né, no caso. É uma possibilidade.
Se vocês assistissem Guerreiros das Sombras, desenho sensacional do início dos anos 2000, vocês iam compreender o fato de que no núcleo de todo o planeta tem uma máquina do mundo que em inglês chama World Engine, que você liga, que você sai em turbinas do mundo e você move os planetas pra onde você quiser. Então é corrigindo a falácia do Ander, tá?
Falácia! Porra, já foi classificado como falácia. Eu até engasguei aqui.
Mas o que eu acho interessante dessa questão de pós-apocalipse é porque, assim, quando a gente pensa em apocalipse, a gente pensa no fim de tudo. Só que o conceito de pós-apocalipse não é o fim de tudo. É o fim da vida como ela conhece, como a gente a conhece. Eu tava pensando aqui, uma coisa que eu acho que todas as histórias, todos os contextos de pós-apocalipse que eu vi aqui, são sempre histórias, como a maioria das histórias, a respeito da essência do ser humano. Que o pós-apocalipse é uma situação onde o mundo, a sociedade, as instituições sociais, as estruturas que a gente tem para garantir nossa vida do jeito que, que ela é, tudo foi por água abaixo, todo mundo passou por um sofrimento enorme e quem sobreviveu tá vivendo a duras penas, e não existe sociedade, tá tudo desconstruído, então é assim, é o ser humano sem todas as amarras e proteções e circunstâncias sociais que os governam. O que acho que todas as histórias têm em comum é que todas, assim, levam o ser humano pro extremo de uma situação e exploram o que poderia acontecer. E cada história faz isso de um jeito diferente, mas história de pós-apocalipse é sempre uma história sobre o ser humano. Como o ser humano pode ser bom ou pode ser ruim num contexto onde a sociedade acabou, sabe? Acho isso super interessante.
É, exatamente. E isso é uma coisa até que eu queria puxar, porque geralmente seja lá o que for que causou o apocalipse, é só um detalhe nas histórias. As histórias são centradas mesmo nos seres humanos e no comportamento deles. Eu quero fazer uma observação sobre o que o Ander falou antes, que o pós-apocalipse não é sobre a mudança de existência, uma vida melhor. Pós-apocalipse, as histórias é sobre quem se fudeu, é sobre quem não foi arrebatado, é sobre quem ficou pra trás, é quem sobre tá passando pelo expurgo, seja lá o que for que isso significa conforme a crença de cada um. As histórias de pós-apocalipse não são legais. Elas são legais porque a gente joga videogame, mas se tu pegar e analisar isso como sociedade, como ser humano, como pessoas, aquelas histórias não são coisa boa. Quer dizer, são coisa boa na característica literária delas, de aventura, de ficção. Mas são coisas tensas, cara, realmente tensas.
É, são histórias sobre superação, sobre você ter que recomeçar uma sociedade do zero. Opa! Pô, eu já fui chamado de falacioso, agora vocês vão me ofender falando que eu tô com esse papo de coach.
A gente ama, Anderson, sabe disso. Cara.
Ah, eu acho que tá aí uma profissão que daria certo no mundo pós-apocalíptico, cara, porque muita gente ia precisar de um apoio ali pra chegar e falar assim, olha, você tem que acreditar em si mesmo, entendeu? Acho que é o papo que levaria a humanidade pra frente nesse caso. Mas, então, vocês estavam falando, não importa a forma que o mundo vai acabar, importa realmente a história de superação, a história de como o ser humano é uma praga mesmo no planeta Terra, que até nas mais adversas situações consegue se reproduzir, levar adiante a sua espécie. E vamos que vamos colonizar essa porra aqui de novo. É basicamente isso, a história sobre universos. Universos não, né? Sobre cenários pós-apocalípticos. Então tá, eu queria trazer aqui de repente, antes da gente começar a falar sobre cenários muito específicos, falar sobre num panorama geral, assim. De que maneiras o mundo poderia acabar, que a gente já conhece, que já foi explorado em várias obras de ficção, e também, de repente, se vocês tiverem alguma nova ideia aí pra acabar com o mundo, de repente quiser colocar na mesa aí algo que ainda não foi muito explorado, só pra gente abrir aqui, jogar na mesa as possibilidades de como isso pode acontecer e como isso pode criar um cenário pós-apocalíptico.
Então, você quer saber como é que maneiras de como o mundo pode acabar? Você quer que eu cite pela ordem dos meses desse ano? Porque assim, em janeiro. A gente tem. Em janeiro a gente
2020 teve... é o checklist do apocalipse.
Não, porra, a gente já teve, olha só. A gente já teve ameaças de Terceira Guerra Mundial. A gente já teve enchentes apocalípticas. A gente já teve praga. A gente já teve praga de gafanhotos.
Vamos por categoria, vamos lá. Primeiro pode ser então uma ameaça biológica. Vamos colocar aí vírus, pandemias e essa categoria, né? Que mais a gente pode encaixar aí? Zumbis, geralmente pode se encaixar? Sim. Um apocalipse zumbi pode se encaixar com uma ameaça biológica? Ou não necessariamente?
Não, eu considero que sim, biológico, geralmente.
Inclusive, é uma coisa legal que eu vi um Ask Me Anything no Reddit uma vez, de um cara que trabalha no exército americano. E ele falou que, de fato, o exército americano faz planos para lidar com o apocalipse zumbi. Como é que funciona? Eles têm que fazer, como parte assim, da escola de estratégia, do aprendizado das pessoas sobre estratégia, eles têm que fazer planos e executar planos e praticar isso para praticar a prática militar mesmo. Só que eles não podem fazer um plano que é verossímil. Imagina, não, vamos simular aqui que a Rússia está com os Estados Unidos. Se a embaixada da Rússia ficar sabendo disso, dá um BO gigante. Então, eles têm que criar planos a respeito de coisas que são mais inverossímeis de acontecer, para eles poderem cumprir o objetivo sem arriscar ter um quiprocó. Aí uma coisa que o cara falou, eles de fato fazem planos pra... Tipo assim, criam um plano de contingência de atuação do exército para o caso de apocalipse zumbi, só que pra deixar a coisa séria, eles nunca falam apocalipse zumbi. Eles sempre falam assim, em caso de pandemia de vírus indutor de agressividade extrema. Eles falam assim, então na definição que eles usam, é um vírus.
Cara, vírus indutor de agressividade extrema. Me dá mais uns meses, eu vou estar agredindo muita gente aí. Então eu acho que a gente pode encaixar nessa definição a situação atual do planeta, né?
Não, pois é, exatamente. E aí, assim, pra começar a botar um panorama das histórias que entram em cada etapa. Pra apocalipse biológico, a gente tem todos de zumbi. A gente tem The Walking Dead, a gente tem Left 4 Dead, a gente tem The Last of Us. A gente tem também Planeta dos Macacos, que foi um apocalipse em que, tipo assim, ao menos nessa versão mais nova, da antiga eu não tenho certeza, onde em o mesmo contexto que fez os macacos evoluírem, criou uma pandemia que exterminou a maior parte da humanidade. Então, eu tô lembrando aqui dessas quatro histórias famosas de pós-apocalipse que envolvem apocalipse biológico, assim.
Tá, então a gente já tem aí uma categoria. Vamos então pular pra próxima categoria, que é muito popular também, muito explorada, que seria uma ameaça nuclear. De repente, uma guerra, né? Uma ameaça bélica que ocasionaria em explosões nucleares que dizimaria a maior parte da população. Nós também temos muitos exemplos aí de mídias que exploraram, né? Acho que o maior que eu lembro agora é a série Fallout, que explora isso, né? Um apocalipse nuclear. Que mais? Me ajudem aí, amigo. Me ajudem
aí. A série
aí,
Metro amigos. Também.
Metro, 2033.
Ah, sim.
Wastelands, que é uma série sim. Contemporânea do Fallout.
Muito bem lembrado, Wasteland. Com certeza. Tem essas três aí, grandes, que eu me lembro.
Fugindo dos videogames, a gente tem a série Torre Negra, do Stephen King, que não explica detalhadamente, mas também dá a entender que foi uma guerra que levou à situação que eles estavam, que eles estão durante aquele livro ali, aquela história.
Um pouco diferente também, que daí não seria uma bomba nuclear, mas seria uma usina nuclear que causou um cataclisma. Aí aqui eu fico com medo de dar spoiler, mas é, na série Dark. Mas apesar que não é spoiler, Xiii. Porque é plot central, assim.
Cara, a série Dark, tu pode dar spoiler que ninguém vai entender mesmo.
Então. Ninguém vai entender, é verdade.
Não, pois é, porque eu assisti uns 4 episódios de Dark, eu não assisti a série não. Eu assisti uns 4 episódios e você falou, eu tô pensando, como caralhos vai aparecer uma explosão de usina nuclear ali? Eu tô perdidaço, eu não faço ideia, então não é spoiler não.
Não, não é spoiler. É, tem, realmente, acontece uma singularidade, né? Tem toda uma parada de física ali por trás explicando, mas é basicamente um acidente nuclear que causa uma hecatombe no mundo inteiro. Não é só, não é um local, não é um problema local. Realmente traz consequências pro mundo inteiro. Mas pra frente na série explica isso, aí se eu for falar, aí sim vai ser spoiler. Mas
até ufa, aqui.
Segura aí que eu só assisti a primeira temporada até agora.
Agora eu tô com vontade de assistir, porque falou de mundo inteiro, eu achei interessante. Achei que era só na Alemanha ali naquele cantinho.
Não, eles não aprofundam, eles só citam que foi no mundo inteiro, mas eles não aprofundam.
Aliás, vamos assistir os três aí, as três temporadas, e vamos fazer um episódio sobre isso, que eu sou muito afim de conversar sobre essa série.
Oh, por favor.
Próxima categoria, vamos lá?
Vamos,
pode
por favor.
Ser, vai, manda aí. Lembrando que a gente não tá esgotando essas categorias, né? Agora de cabeça eu já lembrei de outra série de jogos. Não sei se é uma série ou se é um jogo específico, mas tem o Chernobyl Call of Pripyat, o Call for Pripyat, que é um jogo de computador, um RPGzinho ali que também fala sobre um pós-apocalipse que não é guerra nuclear, mas é pós-acidente nuclear, que é um acidente da vida real, né? Então isso até pode entrar como uma categoria à parte de guerra, que é a categoria de acidentes. acidentes acontecem e podem gerar uma hecatombe, pode gerar um apocalipse.
Sim. É, de fato, que tem esse cenário de acidente, tem um cenário de guerra. Uma guerra que dizimou a humanidade completamente. Tem uma série de jogos que nem foca muito no plot, que é Advanced Wars, a gente falou dela no episódio passado, que é uma série onde o mundo guerreou até não ter mais mundo. E esse é o cenário do jogo. Então, assim, apocalipse, pós-apocalipse de uma guerra que destruiu o mundo, a gente consegue ter um monte também.
A gente tem jogos vorazes também, que foi levado pela fome, que é uma outra série aí de livros e de filmes, que também é apocalipse.
Muito
acho que eu já tô dispersando demais. Vamos tentar voltar aqui. A gente teve de ameaças biológicas, de guerra, agora citado em passagem de acidentes. O que mais?
É, nós podemos ter um apocalipse por uma ameaça tecnológica, que é o caso que acontece nos filmes do Exterminador do Futuro, onde uma tecnologia mais avançada acaba subjugando os seres humanos e trazendo a quase extinção deles.
Sim, sim. Isso é o plot de Exterminador do Futuro. Eu não joguei o jogo, então não é spoiler, mas eu suponho que o plot de Horizon Zero Dawn esteja relacionado com isso. Ninguém me corrija nem me fala que eu tô errado, que seria spoiler. E esse eu não quero tomar, mas imagino que possa ter algo a ver com isso. Certamente é um ponto bem... Apesar de, assim, certamente é um ponto muito explorado. Eu tô na cabeça assim, gente, eu já vi milhares de histórias sobre a Revolução das Máquinas, mas eu só consigo lembrar de Exterminador do Futuro e Matrix.
Ah, é Matrix, né? Dá pra gente encaixar a verdade. Só que lembrando que o Apocalipse... Não. Eu ia falar que o Apocalipse foi, em Matrix, foi culpa dos humanos, né? Mas qualquer evolução tecnológica que causasse seria culpa dos humanos também, né?
É, a maior parte dos casos foram os humanos que fizeram merda, faz parte da história, inclusive.
Sim. É que no Matrix tem um elemento bem legal, que a atividade dos seres humanos acabou por ofuscando o sol. E foi isso aí que deu merda. Foi por isso que as máquinas falou: pô, o ser humano só faz merda, cara. A gente precisa acabar com essa parada aqui, escravizar com essa raça de merda.
Peraí, olha essa humanofobia aí, cara. O ser humano bloqueou o sol como uma arma de guerra, porque a tecnologia, os computadores, os robôs já tinham se rebelado, e durante a guerra, um ato dos humanos foi tentar bloquear o sol, porque era da energia solar que as máquinas tiravam sua energia. Então, foi uma arma de guerra, foi um ato de guerra, foi uma tentativa de derrotar as máquinas que os seres humanos bloquearam o sol. Não foi porque os seres humanos bloquearam o sol que as máquinas se rebelaram, elas já tinham se rebelado antes. Foi porque os seres humanos bloquearam o sol que as máquinas começaram a farmar os humanos, a usar eles como uma forma de captar energia.
Não deixa de ser uma ideia de merda.
E não, exatamente, que ideia burra. Ah, meu Deus, a gente não tem o sol. De que outra forma a gente poderia gerar eletricidade? Não conheço mais nenhuma sem outras. Sabe? Que ideia horrível. Mas assim, em defesa das
máquinas...
Eu
que não sou robô, eu que não sou máquina, consigo pensar de cabeça que uma meia dúzia.
Não, pois é. E assim, em defesa das máquinas, se eu bem me lembro da história de Animatrix, os seres humanos fizeram merda primeiro. Eles ficaram com medo das máquinas, ficaram sapientes, querendo independente, e deram uns tiros na cabeça delas.
Ah, beleza. Aí a origem eu não sei dizer exatamente. Só que o que eu quero dizer é que não foi por causa do bloqueio do sol. O bloqueio do sol já veio durante a guerra.
E olha só, um outro apocalipse por máquinas que eu posso falar que existe, que assim, eu vou falar dois pontos. É na série Mass Effect. Um dos apocalipses que eu vou falar é spoiler e o outro não. O que eu vou falar que não é spoiler é que na série Mass Effect, que se passa em toda Via Láctea e tal, uma série de ficção científica excelente, por sinal, ainda quero falar dela aqui também, é proibida a pesquisa e o desenvolvimento de inteligência artificial na galáxia. O Conselho Galáctico não permite isso. E isso aconteceu porque uma das civilizações da galáxia pesquisou, essa vida ganhou sapiência, guerreou e venceu, e um dos povos da galáxia é um povo nômade. Eles vivem em naves, em função deles viverem em naves, onde o sistema é muito hermético, é muito controlado, o sistema imunológico deles é fraco, então eles só andam de máscara por aí, e o planeta natal deles está tomado por máquinas. Então, esse é um cenário onde ocorre o apocalipse das máquinas, e o outro, entrando no spoiler do primeiro Mass Effect rapidinho, a gente descobre que existe um ciclo, existe uma raça de máquinas avançadíssima, uma raça assim na escala 3, nível 3 na escala Kardashev, que de tempos em tempos ela vem na galáxia e expurga toda a vida, toda a vida avançada. Então assim, o plot central de toda a galáxia no Mass Effect envolve uma raça de máquinas que de tempos em tempos causam apocalipse em tudo. Então mais uma história assim interessante pra poder explorar.
Bacana. E dentro dessa parada tecnológica também, tem outro tipo de apocalipse, que seria o apocalipse cibernético. Esse sim, aí diretamente causado pelos humanos. É, por exemplo, hackeando um sistema de segurança, fazendo uma sabotagem cibernética, que traria consequências maiores, sabe? Aí seria de propósito. Ah, você hackeia todo um sistema, sei lá, sistema de segurança dos Estados Unidos, e causa ali um caos descontrolado, e vai tendo reações em cadeia a partir dessa ação que acabariam por fim a várias vidas, né? E tipo, a supressão do próprio conceito de Estado, né? Acabaria o Estado ali e a sociedade teria que começar depois desses ataques cibernéticos.
E essa que é a coisa que eu acho mais legal nas histórias de pós-apocalipse, é porque, como eu tava dizendo lá no começo, são todas a respeito da essência do ser humano, que é você acaba com o Estado, você acaba com a sociedade, você acaba com todas as amarras e você solta os seres humanos. E esse tipo de circunstância permite você explorar que, assim, o que geralmente essas histórias trazem é que quando você tira as amarras, você faz despertar o pior do ser humano, porque a vida da sociedade ficou uma bosta horrível, uma coisa bárbara. Só que em meio a esse caos e a essa porcaria que é, você começa a aparecer aos pouquinhos também o melhor do ser humano, que é a capacidade máxima de fazer, de ter virtude. Sempre envolve o Estado acabando. E dois tipos de pós-apocalipse que a gente pode mencionar aqui também, eu acho assim, o apocalipse climático e o apocalipse por meteoro. Eu acho que por meteoro é uma categoria à parte. Porque, assim, por exemplo, o apocalipse de Rage 2, daquele filme Impacto Profundo, de vários e vários filmes, várias histórias, começa com cair no meteoro na Terra. E apocalipse climático, eu penso no Interstellar, que por algum motivo deu ruim no clima do planeta e o clima tá acabando. Apocalipse climático, eu penso também no Frostpunk. O Frostpunk, assim, o planeta que a gente tá falando no programa passado, o planeta congelou. E você tá no século XIX, onde ninguém conhece eletricidade ainda, então fodeu, sabe? Então, é um apocalipse climático desse, eu acho interessante também. A gente tem um apocalipse em que o mundo inteiro alagou, que você puxa aí o Waterworld. Você tem um mundo em que o mundo inteiro secou, você tem Mad Max. Então, apocalipse climático e por meteoro são dois tipos bem presentes aí também.
Agora, voltando, pegando ali um pouquinho do que você falou, eu quero fazer uma provocação. Então, você falou que, geralmente, o apocalipse e tal, você acaba com o Estado e, de repente, começam a aparecer as características ruins das pessoas e, aos poucos, vão aparecendo as boas. Dá pra dizer, então, que o apocalipse seria uma política liberal econômica sendo aplicada ao seu extremo?
Ô, cara, eu vi essa provocação chegando, eu vi de luneta a quilômetros de distância. E eu vou responder o seguinte, é sim. na real, assim, não é uma política. Porque existem doses de liberalismo, né? Isso é uma política, assim, seria totalmente libertária, porque o liberalismo no canto extremo é anarquia. E anarquia, assim, por exemplo, eu me identifico. Não quero entrar a falar de política aqui, pelo amor de Cristo, mas eu me identifico. Eu sou um cara que eu me considero liberal, mas eu não sou de forma nenhuma anarquista. Eu acho que se você quer saber como é que é o mundo anarcocapitalista, vai ser lá pra Somália. Lá não tem Estado, sabe? Não tem governo nenhum, não tem regulação nenhuma, sabe? Foda-se. Mas enfim, não quero falar de política, mas eu acho que é. É um caso onde desceu anarquia, não tem Estado, e dá um ruim, você desperta o pior do ser humano. Geralmente é isso que as histórias exploram. BioShock explora a mesma coisa no primeiro jogo.
É, mas pra brincar com conceitos mesmo que eu fiz essa provocação. Não pra entrar em discussões políticas. Mas é legal se você parar pra pensar.
Eu não quero falar sobre política para respeitar o colega Renete, mas que quero deixar registrado aqui que eu discordo de quase tudo que ele fala.
Ai, caraca. Mas deixa eu retomar na parte que você disse dos meteoros e tal. Na minha listinha, eu tinha colocado tudo como desastre natural. Meteoro, terremoto, aquecimento global, mares subindo, nevasca, tipo Frostpunk, mas eu tinha jogado tudo na mesma categoria. Então, você acha melhor a gente separar? O que você acha?
Não, você pode. O negócio que eu penso é que pandemia vira um desastre natural também, na maior parte das vezes, não todas.
Eu colocaria isso num guarda-chuva de natureza, desastres naturais. Que aí também entra em algumas vezes em intersecção com a parte biológica das doenças, né? Mas a gente tem o dia depois de amanhã, a gente tem esse isso que o René citou, a gente tem queda de meteoro, a gente tem terremoto, a gente tem novas entidades biológicas que a gente desconhece que aparecem e causam uma disruptura na sociedade, seja por morte, seja por loucura, por vários assuntos. E tem outros dois pontos que eu acho que aí esgota, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas tem dois pontos que a gente não citou também, que é ameaça alienígena.
Sim, seria o meu próximo ponto.
E ameaça mística, que aí eu tô colocando mística como um guarda-chuva para entrar coisas sobrenaturais, inclusive religiosas. A chegada do anticristo, por exemplo. O apocalipse clássico da Bíblia.
Legal. Ameaças alienígenas, sim, eu boto fé. Eu tava olhando aqui, por exemplo, pra Gears Tactics, que Gears of War é um universo, assim, não é na Terra, mas é um universo onde você teve uma invasão alienígena, que, assim, os seres humanos não perderam, mas eles não ganharam também. Todo mundo destruiu tudo e continua em guerra. Então a sociedade meio que deixou de existir ali, ao menos no contexto do jogo, por causa de uma invasão alienígena. Tem vários do tipo. Tem aquele filme do Tom Cruise, que é No Limite do Amanhã, que também é uma invasão. Você tá lutando contra uma invasão. E dá pra explorar bastante isso.
É, a gente tem também... A própria série XCOM é sobre isso também, né?
Sim. XCOM 2, que é... Assim, o XCOM 2, que parte da premissa de que a humanidade perdeu a guerra. E os alienígenas estão controlando a Terra e tal. Não é exatamente um pós-apocalipse, porque existe um estado, existe uma instituição de força ali. Mas é um cenário que, assim, após o apocalipse, isso aconteceu.
A gente pensa em invasão alienígena e tal, a gente geralmente pensa em seres inteligentes invadindo, fazendo contato conosco e nos colonizando, talvez a gente pensa nisso. Mas também aí pode ter uma intersecção com a ameaça biológica, porque de repente a gente pode entrar em contato com algum organismo alienígena que com capacidade de infectar e dizimar a humanidade, né? Aí seria, vamos supor, um vírus ou uma bactéria alienígena que chega aqui, a gente não tem anticorpos, a gente não tem porra nenhuma pra lutar contra isso, a parada vai acabar com os seres humanos e aí já era, entendeu? Também é uma junção dos dois mundos aí.
Pegando assim, ameaça alienígena, não necessariamente uma invasão, a gente tem o universo daquele filme Um Lugar Silencioso, que tem aqueles monstros que eles são super rápidos, super fortes, são orientados por audição, são cegos, mas orientados pela audição mais acurada possível, e é basicamente o apocalipse do silêncio. O apocalipse onde a sociedade foi destruída e só sobrevivem seres humanos que não fazem barulho absolutamente nenhum. E é uma ameaça que veio do espaço. Então, vale como ameaça alienígena também. O que é interessante, que eu tô pensando aqui, uma coisa que faz crossover da ameaça alienígena com a ameaça religiosa é o universo de Cthulhu. É o universo Lovecraftiano, que são seres que ao mesmo tempo têm um cunho religioso, místico, eles têm esse cunho alienígena. Então Lovecraft é um conceito que é explorado muitas vezes pelo Stephen King. Então aí ameaças Lovecraftianas também entram nesse ínterim.
Deixa eu abrir um parênteses sobre Cthulhu aí, o universo criado pelo Lovecraft. Tem um RPG de pen and paper que eu acho demais um conceito que ele tem, que é o chamado de Cthulhu, que o teu personagem vai ganhando experiência e ele vai ficando pior em vez de melhorar. Eu acho esse conceito demais, sabe? Porque o personagem vai tendo contato com coisas alienígenas que a mente humana não tem capacidade pra lidar, então ele vai enlouquecendo. Então, conforme ele ganha experiência de jogo, ele vai piorando. Isso é
ele vai estragando, né?
É muito maravilhoso.
Muito legal.
tinha um outro ponto pra falar. Na verdade, tem um que eu... um cenário que é muito famoso, pouco explorado, que eu não sei como encaixar ele em uma dessas categorias que a gente citou, até porque eu não lembro direito como acontece isso, mas vocês certamente vão lembrar. Tem o livro do José Saramago, O Ensaio sobre a Cegueira, que também dá pra gente colocar como cenário pós-apocalíptico. Não sei se vocês conhecem a história.
Eu não cheguei a ler o livro, mas eu sei qual é... Acredito que eu saiba qual é a premissa. É uma coisa um pouco parecida com O Lugar Silencioso, no sentido de que era uma... Um dia todo mundo acordou sem poder fazer barulho. No caso do Ensaio sobre a Cegueira, um dia todo mundo acordou cego.
Sim.
Então, isso é super interessante também. Certamente, eu acho que pode contar como cenário pós-apocalipse. E aí é um caso clássico onde, assim, não interessa por quê. O que interessa é que aconteceu e o que você quer explorar são as consequências disso. É a essência do ser humano diante daquela adversidade. Sabe, acho que aqui a gente nem tem explicação, isso não importa pra história mesmo.
É muito comum, inclusive, a explicação estragar a história, né? Tu vê aí filmes que tentam, numa continuação, explicar o porquê que o mundo tava naquele estado e que, às vezes, era melhor ter ficado sem esse filme, né?
Eu prefiro também, porque se a explicação tá em aberto, você pode imaginar uma coisa plausível. Se a pessoa explica e, de repente, tem alguma coisa que é implausível, você perde um pouco a imersão ali. Concordo com você, mas desculpa, eu te cortei.
Não, tranquilo. E sobre Ensaio sobre a Cegueira. Eu não li também, eu conheço um pouco do conceito da história. Gosto de Saramago, mas eu não cheguei a ler esse livro em específico. Eu acho que entraria como causas naturais, uma intersecção entre biologia e causas naturais ali.
Concordo.
Tá, é um salto de fé muito grande, mas acho que dá pra botar aí mais ou menos também o Bird Box, aquele filme da Netflix.
Sim, mesma pegada do Lugar Silencioso, né?
Que é a mesma pegada de as pessoas não poderem... Você tirar um sentido vital das pessoas, né? A visão. E elas terem que lidar com aquele ambiente sem poder confiar na visão. E aí, lembrando também que uma coisa que a gente devia ter citado lá no início, mas vou corrigir agora, citando agora, que esses cenários pós-apocalípticos não necessariamente são de escala global. Às vezes é um lugar, uma cidade, é uma ilha, às vezes é em escala global, às vezes é em escala interplanetária, Mass Effect tá aí, né? Mas pode ser que seja só um grupo, o mais restrito. Não necessariamente. E se a história é focada naquele grupo, então aquilo ali é pós-apocalíptico. Por exemplo, a gente tem um quadrinho que eu tô lendo agora, que é do mesmo autor do Walking Dead, o Hickman, que é o Oblivion Song o nome. Que eu não terminei de ler ainda, eu tô lendo, mas dá pra falar sobre o conceito, até pra não dar spoiler. Né? Mas o conceito é que um grupo de aproximadamente 300 mil pessoas, a área da cidade equivalente a aproximadamente 300 mil pessoas, foi transferido para um outro plano de existência com seres alienígenas, com bichos, bestas, né, selvagens, assim. Até onde eu li não apareceu nada inteligente, mas foram transferidos para uma ambientação alienígena, aquelas que estão acostumadas. Então, para aquelas 300 mil pessoas, é um pós-apocalipse, porque elas foram transferidas para uma realidade que não é a delas.
Isso é que eu gosto sobre os mistérios do universo. Porque assim, era uma vez um dia acordou, pronto. Você está em outra dimensão, fudeu. Sabe? Isso não tem nada que prove que isso não pode acontecer. Então isso que é legal desse tipo de história. Você chegar no limite, assim, da possibilidade de explorar aquilo. Porque daquele quezinho, nossa, e sim, sabe? Que eu acho super legal.
É, eu acho que todos esses ambientes fantásticos são baseados no EC, né?
Uhum. E assim, eu tô com um pouco de aflição, porque eu tenho certeza que existem 1 milhão de cenários de pós-apocalipse que a gente não tá pensando aqui, porque tem muita, muita, mas muita obra que é baseada nessa premissa de pós-apocalipse. Muitos animes, com certeza, que eu não tô lembrando, muitos jogos menores onde, de repente, o roteiro não é tão importante, sabe?
Deixa eu perguntar assim, ó, vocês acham que seria uma categoria à parte, ou se encaixaria em alguma categoria, um pós-apocalipse econômico? Aquele em que a situação econômica global chegou a um ponto que gerou uma distopia. Tem um filme que eu achei que fosse ser ruim, porque é com... Como é que é o nome daquele ator? O Justin Timberlake, acho que é o nome dele. Fui assistir esse filme com muito preconceito. Faz anos que eu assisti esse filme, né? Mas fui assistir com muito preconceito porque, deve ser um filmezinho Sessão da Tarde. E realmente é um filmezinho Sessão da Tarde, só que tem um conceito muito interessante. O Preço do Amanhã. As pessoas, elas têm tempo de vida em minutos, que é até tem um dispositivo no braço que vai contando o tempo de vida que elas têm. E a moeda corrente é esse tempo de vida. Elas transferem de uma para outra. Então, se você tem, sei lá, equivalente a 10 mil anos acumulado porque você foi recebendo de outras pessoas, você é virtualmente imortal. Nada que... por causas naturais vai te matar, tá? Você pode ser morto ainda e tal. Agora, se você é uma pessoa pobre que precisa comprar comida para sua família, é provável que você tenha mais 24 horas de vida e você tem que trabalhar para conseguir mais alguns minutos para continuar no dia a dia essa existência. É um colapso econômico, claro, fantasiando em cima de uma coisa que é impossível até onde a gente sabe, que é transferir o tempo de vida de uma pessoa para outra. Mas eu considero isso um apocalipse econômico, porque a sociedade não aguentou de alguma forma o avanço da ganância dentro dela e acabou gerando uma distopia.
Isso daí é em escala muito exagerado, muito maior, mas é basicamente retrato da sociedade. Quem tem dinheiro pode esperar uma expectativa de vida maior do que daquelas pessoas que não têm dinheiro. Acho que foi só uma maneira de transportar isso como metáfora para um plot de filme. Mas é o que já acontece, então
Não, sim, eu não sei se eu classificaria isso como um pós-apocalipse, porque eu tenho a impressão, assim, eu boto um limite. Se a sociedade não foi destruída, não é um pós-apocalipse, mas certamente é uma distopia. É uma distopia onde a sociedade circula em torno disso, que é assim, uma coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu concordo com o Ander que é uma metáfora, só, e que leva pro extremo essa questão do que a pobreza pode fazer com as pessoas. E o tipo de desigualdade que isso traz, o tipo de consequência ruim e tal. Mas eu classificaria mais como uma distopia do que como um apocalipse, porque assim, ainda tem um estado lá, sabe?
Cara, agora eu lembrei de um outro cenário. Você falou aí, porque a maioria não foi dizimada e tal, né? Não foi grande parte da sociedade que acabou e ainda tem estado. Mas tem um outro cenário, tem uma série de televisão aí que explora um pouco, que é The Leftovers. Não sei se vocês conhecem o plot. De repente, numa manhã, a Terra acorda com menos 2% da população. Tipo, 2% da população simplesmente sumiu, desapareceu, não deixou rastro. Você acorda, olha pro lado e aquela pessoa não tá mais lá. Isso aconteceu todo mundo ao mesmo tempo, ao redor do mundo. Inclusive, tipo, aviões caíram porque o piloto desapareceu, sabe? Isso causou uma catástrofe no mundo e as pessoas têm que se organizar e levar a vida adiante e seguir pra frente sem esse 2% da população mundial. Eu vejo isso como um cenário pós-apocalíptico, cara. A sociedade teve que se juntar e continuar. Mas você ainda tem a figura do governo ali, você tem organizações governamentais, a polícia funcionando, você tem tudo. Mas é uma sociedade completamente diferente de antes do acontecimento que é o plot central da série.
Ei, mas isso seria uma distopia, eu acho também. Sabe, inclusive, eu tava pensando aqui sobre Jogos Vorazes. Eu tenho a impressão que Jogos Vorazes é uma distopia que surgiu de um pós-apocalipse. Você teve um apocalipse ali causado pela fome, teve um cenário de pós-apocalipse, e deste cenário emergiu uma distopia. Então, assim, certamente, como tudo na vida que a gente avalia tem interseção, tem uma interseção do tipo de história, do tipo de cenário, que é o de distopia pro de pós-apocalipse. Eu acho que assim, a diferença que eu enxergo é a quantidade de governo e de estrutura de sociedade que existe de pé, seja boa ou seja ruim, sabe?
Tá, deixa eu tentar deixa eu tentar conceituar agora então, para ver se a gente consegue chegar a um acordo. Dá para dizer que o apocalipse, cenário apocalíptico, é quando tá acontecendo o problema, seja lá qual for o problema. Tá, não importa se é zumbi, se é alienígena, se é causa natural. Então, cenário apocalíptico, o problema está acontecendo. Como consequência desse problema, há um colapso da sociedade. Aí o problema principal, ou o problema, o cerne do problema passa, mas continua presente. Passa o cerne, mas as consequências dele, tipo, zumbis. Teve o apocalipse dos zumbis, teve um colapso da sociedade. Em um segundo momento, a sociedade consegue se reorganizar de alguma forma. Boa ou ruim, não importa. Se organiza de alguma forma. Passa a ter uma nova realidade daquela sociedade. Mas o problema não foi embora. Os zumbis estão aí ainda, depois do primeiro breakout. Aí a sociedade se organiza. E o pós-apocalipse seria, então, a realidade que essa nova sociedade já reorganizada lida de alguma forma com o problema que gerou o apocalipse inicialmente. Mas esse problema ainda está presente, ele não foi embora. Se o problema for embora, aí essa nova sociedade que fica depois do problema ter ido embora seria uma distopia. Dá para botar essa linha de tempo?
Talvez, mas o que eu acho que uma definição que me deixaria mais confortável é assim, a diferença que eu vejo é do poder, é do nível de organização. Eu não quero falar o poder do governo, porque pode ser um mundo liberal onde o governo não tem tanto poder assim, mas é assim, é um nível de organização, porque, por exemplo, você pega The Walking Dead, existe uma sociedade ali que aos poucos foi se organizando, só que você tem pequenas comunidades que se comunicam e são instáveis, algumas desaparecem, outras engolem. Então existem organizações sociais ali, só que ainda são frágeis, são pequenas e são assim muito esparsas, essas organizações. A distopia é quando você tem um nível de organização e estabilidade similar ou análogo a algo que nós temos hoje, só que no caso da distopia de alguma forma muito, muito, muito mais terrível. Sabe? Então, o que eu diria, a diferença do cenário de pós-apocalipse para uma distopia causada por um apocalipse é o nível de estabilidade que aquela sociedade tem diante da coisa. Na pós-apocalipse, é tudo meio sucateado, é tudo meio mais ou menos, é tudo do jeito que dá. As pessoas tentam, só que é tudo muito pequeno e muito frágil ainda. Não é uma coisa que a gente olha e lembra a vida que a gente tem hoje. É uma coisa que a gente tem a sensação de que, bicho, amanhã pode acabar isso tudo. A gente não tem estabilidade nenhuma. Enquanto na distopia talvez tivesse, sabe?
Acho que eu concordo contigo. Então vamos tirar daquilo que eu falei ali atrás a parte da distopia. Dá pra dizer então que apocalipse é quando acontece um grande problema na sociedade e as pessoas ficam desesperadas. E o pós-apocalipse é quando as pessoas se reorganizaram de alguma forma, mas esse problema não foi totalmente embora.
Eu acho que dá para acrescentar que o processo de reorganização também faz parte do cenário pós-apocalíptico.
Sim,
enquanto está tudo caos, as pessoas estão tentando entender o que aconteceu ali, tentando se reorganizar, tentando resgatar algumas estruturas de sociedade, seja fazendo alguma forma de organização tribal, primitiva, alguma coisa assim, até mesmo formas de governo alternativos, seja para pequenas comunidades, seja em grandes aglomerações. Eu acho que essas tentativas também, explorar essas ideias, essas tentativas, faz parte do cenário pós-apocalipse também. Não só quando você já tem algumas dessas estruturas funcionando nas engrenagens direitinho para tentar retomar a sociedade. Eu acho que o processo de tentativa também faz parte desse cenário pós-apocalíptico.
Eu concordo.
Então tá, dito isso, me ajudem aqui, vamos tentar fazer um checklist disso tudo que a gente citou, o que que a humanidade passou em 2020. Só para lembrar, a gente definiu aqui os tipos de apocalipse, de ameaça do espaço, alienígena, guerra, biológico, causas naturais, acidentes, tecnologia e místico. A gente começou o ano com uma ameaça de guerra, né? Então, sim. Checklist aí.
Check.
Manda ver. Foi.
Em seguida, a gente teve doença, né? Check.
Antes disso, localizado aqui em Belo Horizonte, a gente teve enchentes apocalípticas. Foi, tipo assim, a pior da história da cidade. A enchente levou o asfalto da rua da minha casa embora. Então, assim, clima, okay. Enchentes
causas
apocalípticas.
Naturais.
Check. Manda ver.
Causas foi. Naturais. Inclusive, agora, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão passando por um ciclone bomba, né?
Ciclone, velho. Nem existe ciclone no Brasil, eu sei que existe, mas assim, nem existe ciclone no Brasil. E chegou, puta merda. Ah, enfim, mas foco.
Cara, 2020 veio pra romper as estruturas, veio pra romper com o que é tradicional. 2020 trouxe novidade, mudou os showrunners aí, mudou os showrunners da humanidade. Agora tem novo diretor, novos atores. Então a gente tá tendo uma mudança radical na série.
Então você tá dizendo o seguinte, 2020 é disruptivo, quer dizer que 2020 é uma startup. É isso que você tá me dizendo.
2020 é uma startup, isso aí. Isso aí, pra vocês verem como é que funciona uma startup, é só ver 2020.
Exatamente, muda tudo cabeça pra baixo, nada é estável. De um mês pro outro, a vida vira outra. É isso aí, mas beleza, olha só. A causa
e acham que estão fazendo uma coisa boa.
Exatamente. Às vezes tá. Em defesa do meu emprego, às vezes tá. Ó, atenção. Então a gente tem causas. Guerra, check. Efeitos climáticos, check. Pandemia, doença, check. Certo? O que mais a gente já teve? Místico. A gente já teve místicos. Místico, porque a gente teve praga do Egito, que é a praga de gafanhoto.
Ah, exatamente. Exatamente.
Então, assim, já rolou. A gente teve alienígenas. Quem procurar aí notícias do site Gaúcho NZ é recente na gravação desse podcast, que, assim, o pessoal avistou OVNIs no Rio Grande do Sul. Então, temos alienígenas também. Já foram 5. A gente tá no mês 6. Mês 7 agora. Sabe? Então, a gente tá indo muito bem.
Temos previsão de vulcão. Ainda não ocorreu, mas tá aí previsto.
Ah, não, para. Você tá brincando.
Uma grande erupção. Sim.
Ah, para.
Temos erupção de vulcão.
Puta, cara, você trabalha em indústria petrolífera. Eu acredito no que você tá dizendo. Para com isso, você tá me assustando.
Cara, a gente tá no... Olha, esse ano veio com tudo, cara. Veio com tudo. Eu não tenho ainda... Não tem previsão, mas um que eu tô na expectativa é da tempestade solar. Eu espero que tenha, porque isso vai ser interessante.
Não, exatamente. Eu tava vendo, tem um vídeo do Cruz Quezado muito bom sobre tempestade solar, onde, assim, basicamente, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer em potências diferentes, acontece toda hora, só que o campo magnético da Terra protege. Pode acontecer aleatoriamente uma que o campo não protege. Aconteceu uma no século XIX, que queimou todas as linhas de telégrafo do mundo. E tem como a humanidade se proteger. Você faz o equivalente global a tirar o mundo da tomada. Porque se você tira da tomada, não circula eletricidade, não sobrecarrega a rede, não dá problema. Só que você tem que prever com antecedência, você tem que ter uma rede de contingência no ar preparada para no mundo inteiro todo mundo tirar tudo da tomada ao mesmo tempo. Assim, tô falando tirar da tomada, mas é literalmente desligar o grid. Eu não acho que vai acontecer.
Eu não consigo convencer minha mãe a desligar a geladeira quando tá chovendo muito forte. Tu acha que a humanidade vai se organizar pra desligar tudo da tomada, assim?
O máximo que eu acho que eu conseguiria fazer, eu coloco meus eletrônicos numa gaiola de Faraday, assim, numa caixa de metal, sem contato com o metal do lado de dentro, que vai proteger, e é o que eu consigo. Me botar numa gaiola de Faraday também, eu fico dentro do elevador do prédio protegendo. E...
Isso, fica dentro do elevador.
Que vai ideia, dar certo, genial.
Amiguinho. Vai dar certo, amiguinho. Fica dentro do elevador.
Eu deixo ele no subsolo de porta aberta. Não, porta aberta não, que fudeu, perdeu o propósito. Então, fudeu. É uma péssima ideia.
Não, cara, construir um bunker. Pronto, constrói um bunker, aí você tá resolvido.
Aí a gente vai entrar na sociedade distópica.
Exatamente.
A sociedade distópica que os ricos vão se proteger em bunkers e os pobres vão se ferrar.
E depois, se der ruim pra todo mundo no final, a gente vai ter um fallout, pode ver um pós-apocalipse aí. Interessante. O que a gente tá na iminência? A gente tá na iminência de vulcão, tempestade solar, falta só um meteoro. Mas o que você ia dizer, Trasmo?
A tempestade solar, cara, é uma coisa que, assim, não que eu queira, por favor, não me entendam mal. Eu não tô desejando mal das pessoas.
Você ouviu aqui primeiro, Trasgo quer tempestade solar.
Não, eu sempre disse, meus amigos mais antigos vão lembrar, que eu tô só pelo meteorão. Que a humanidade vai acabar com o meteorão, e quando eu digo meteorão, é um negócio tamanho de, sei lá, Júpiter, sabe? Não é que o negócio vai bater na Terra, é a Terra que vai bater no negócio.
Exatamente.
Tem aquela história lá, eu sei que não é o podcast de teorias conspiratórias, mas que o planeta Nibiru tá vindo aí, tá em hora de colisão com a Terra, né?
Ah, pronto, oh, bicho. Depois de coach agora veio conspiratório.
Ah, não, mas eu, em 2020 eu acredito no planeta Nibiru em 2020. Ou velho, em 2020 eu acredito em qualquer coisa. Se chegar uma porra de um planeta da puta que pariu e engolir a gente, vai, chega. Acredito, 2020 veio pra chegar. Ah.
Deixa eu falar da tempestade solar aqui. Quando eu falo numa tempestade solar, que eu tô na expectativa, é aquela que vai gerar um pulso eletromagnético em escala global e vai desligar tudo. Mas assim, ó, desde grid de energia elétrica até o celular das pessoas, até os micro-ondas. Eu sei que tem gente que, se o micro-ondas não funcionar, passa fome. Eu sei que tem aí, eu sou um desses. É desse que eu tô falando. Cara, vocês conseguem imaginar? E, aliás, eu não me lembro de algum livro que tenha isso, mas eu me interesso. Quer dizer, tem parte disso em algumas histórias. Mas, enfim, vocês conseguem imaginar uma sociedade que perdeu totalmente a comunicação? A sociedade atual, do jeito que tá agora. Que perca toda a comunicação de uma hora pra outra.
Ah, cara, é caos.
Isso aí ia causar um caos generalizado, cara.
Não, e nem fala mais, porque dependendo da tempestade solar, por qual ângulo ela entra no campo magnético da Terra, ela poderia fritar todos os satélites. Então a gente perde todos os satélites que existem, todos os eletrônicos que não estão dentro de uma caixinha de metal bem vedada fritam. Assim, eu não sei se a gente chegaria num pós-apocalipse ou se a sociedade seria resiliente. Eu acredito que o ser humano consegue ser resiliente, mas sem dúvida isso é uma catástrofe com mortes, assim. Acredito que, assim, Deus me permita que não, mas se pá, muito pior do que a gente tá vivendo hoje. Porque, cara, sem eletricidade, nada funciona. Você não tem gás, você não tem comida, você não tem água, você não tem tratamento de esgoto, você não tem carro, você não tem nada.
Jogaria a humanidade numa nova Idade das Trevas, cara. Jogaria.
Não, até você reconstruir, se conseguir organizar pra reconstruir, a sociedade ia ser uma merda.
Nossa, levaria décadas pra uma reconstrução total.
O Cruz Quezado, ele fez um vídeo excepcional sobre isso, eu recomendo o pessoal assistir. Tipo assim, Solar Storm e Cruz Quezado. Daquele jeito esquisito que ninguém sabe escrever direito. Mas é um vídeo muito interessante onde ele explora as possibilidades de tempestade solar. Já que a gente tá falando de apocalipse, ele pegou essa onda também, ele tá falando disso. Que é uma coisa que, assim, pode acontecer. Pode acontecer, assim. Tem como prever, a gente consegue prever hoje em dia com algumas horas de antecedência. Mas tem como, com algumas horas, alguns dias. Não sei se chega a ser dia, não. Dia não é não, porque não demora disso pra chegar. no máximo um dia e tal. Tem como prever e tem algumas regiões do mundo que parece que tem contingências para isso. Porque, tipo assim, parece que hoje em dia existe tempestade solar, por exemplo, que não destrói tudo, mas que causa danos a componentes. Então, existem sistemas em alguns lugares do mundo que são preparados para lidar com isso. Só que numa escala catastrófica, eu acho que não seria, e no mínimo várias regiões do mundo seriam jogadas nas trevas de maneira inacreditável. Todo mundo que tá em hospital ia ficar sem tratamento, ia ficar sem máquina pra ajudar. Não, terrível, terrível. Inimaginável.
É, milhares de pessoas iam morrer imediatamente só com a falência dos hospitais, né?
É, com a queda dos aviões.
Também. O Alex falou aí a preferência pessoal dele, como ele gostaria que a gente entrasse no apocalipse de forma mais legal. Porra, e você, Renan, de que maneira você acharia... legal, entre aspas, assim, o apocalipse acontecer.
Olha, vamos lá. Eu fico na dúvida. Eu não vou dizer que eu preferia não sobreviver pra ver. Porque eu sou uma pessoa que acredita muito na vida. Mas, cara, é foda. É foda porque qualquer cenário de pós-apocalipse me dá um pavor, porque não pelo apocalipse em si, mas pelo pós. Porque aquele negócio, quando você destrói a sociedade, você desperta o pior do ser humano. E quando isso acontece, você vira aquela sociedade barbárica, autoritária, onde tem morte, onde tem todo tipo de tortura, de merda. Então, assim, eu teria muito mais medo do pós do que do evento em si. Então, eu buscaria um apocalipse que talvez, assim, que desestruturasse a sociedade o mínimo possível, se é que isso existe. Tá, sabe? Talvez, por exemplo, assim, pega um apocalipse de Planeta dos Macacos, onde quase todos os seres humanos morreram, só que os que não morreram se mantiveram em relativa organização até serem escravizados pelos macacos. Essa parte eu não queria, não. Mas, assim, um pós-apocalipse onde sobram bolsões de organização social é um pós-apocalipse onde eu preferiria viver, onde tem um mínimo de estabilidade ali, porque senão, bicho, assim, você pode acordar com a faca na garganta qualquer dia. Você não sabe o que vai acontecer.
Cara,
isso é o que mais me aterroriza, mais do que o apocalipse em si.
Deixa eu citar um cenário que a gente não explorou aqui, mas eu acho bacana, que é um cenário onde a humanidade estaria preparada para reagir. Acontece uma catástrofe, mas a gente tem tecnologia suficiente para resistir, que foi no caso do Wall-E, daquela animação que a gente deixou a Terra toda cheia de lixo, inabitável, mas nós tínhamos tecnologia suficiente para cair fora, pegar, botar todo mundo numa nave, sair, deixar para trás e até a Terra normalizar, a gente estaria vagando pelo espaço aí e vivendo, levando nossas vidas, eu não digo normalmente, mas levando a humanidade adiante, sem grandes perdas, digamos assim, exceto nossa própria casa, nosso próprio planeta.
É, cara, eu vou te falar que o Wall-E talvez seja o meu filme favorito da Pixar, viu? Como eu gosto daquele filme, como ele é bonitinho. Mas pois é, cara, a maioria dos cenários onde a humanidade está preparada para o apocalipse é tipo assim, nada acontece. Imagina, por exemplo, você tem uma tempestade solar, só que você tem na humanidade um sistema preparado pra, tipo assim, dá pra galera tirar tudo da tomada por algumas horas e voltar. É tipo assim, a gente poderia ter perdido o mundo inteiro, ao invés de a gente ficou 3 horas sem luz, sabe? Então, assim, muitos desses cenários é tipo, nada acontece, feijoada. Tá chegando um meteoro gigante, a gente tá com um míssil, desviou ele, nada aconteceu. É isso. Fim. Então, em muitos casos acontece isso. Em outros, que é esse meio termo, tipo assim, deu ruim, mas a gente foi pra outro lugar.
Eu acho que isso aí seria mais um cenário pré-apocalipse, não pós-apocalipse, né?
É, não, pois é.
É o negócio do quase. Ao invés de ter o EC, a gente tem o quase.
Exatamente. A gente tem cenários como o do Wall-E, tipo assim, deu muito... A sociedade tá até relativamente bem organizada, porém deu muito ruim. E você tá sobrevivendo da forma que dá. Tem vários cenários onde a humanidade tá em arcas no espaço, em outros lugares e tal. Tipo assim, a humanidade foi destruída e quem sobrou tá numa arca vagando por aí. Eu não sei se Battlestar Galactica é sobre isso. Mas tem cenários sobre isso que são cenários de ficção que são super interessantes também. Sabe? A gente tem o cenário de Fundação, de Isaac Asimov também, que é um cenário onde, assim, existe um Império Galáctico que... Existe um Império Galáctico que, para não entrar em detalhes, existe um Império Galáctico que existe há 12 mil anos e é inevitável que esse Império vai sucumbir e que a galáxia vai entrar em pelo menos 1000 anos de barbárie. Então, toda a história de Fundação dessa história do Isaac Asimov, dessa saga do Isaac Asimov, é assim, uma sociedade específica que se planejou para sobreviver a este apocalipse e conduzir a humanidade para uma nova era boa. Então, é uma forma, assim, bem diferente do usual até de você tratar o apocalipse. Que é, assim, é uma sociedade organizada que tá lutando contra o apocalipse, que tá se organizando de maneiras super indiretas para conseguir trazer a humanidade de volta. Então, uma exploração fora do usual, por sinal, vai ser uma série da da Apple. Uma série da Apple, né, bicho? Que bizarro falar isso. Mas vai sair uma série da Apple de fundação que parece, tomara que esteja interessante. Estou torcendo. Saiu um trailer recentemente.
É, me interessa. Isaac Asimov foi talvez o autor literário que eu mais li durante a minha pré-adolescência, cara. Quando descobri as histórias do Asimov, eu devorei. Literalmente devorei, assim, os livros. Eu pegava e engolia eles.
Não, exatamente. Literalmente engolia.
Não. Mas, sério, tinha a biblioteca pública da cidade em que eu morava, que eu era, aí sim, literalmente, sócio de carteirinha. E eu tava lá todo dia pegando livro. Eu lia... Muitas vezes eu lia um livro por dia, sabe? Os livros mais curtos, cento e poucas, 200 páginas. Aí eu lia em um dia e já voltava no outro dia lá pra trocar o livro, cara. E quando eu descobri o Isaac Asimov, o Clarke também, o Arthur C. Clarke, foi um marco na minha vida, assim, que me trouxe muitas e muitas horas de leitura agradável. Mas enfim, tô divagando aqui, já não é nem mais o assunto. Ander, escolha o seu destino. Eu falei o meu, o René falou dele. E você, qual é o seu pós-apocalipse?
Cara, aí o meu cenário ideal seria um cenário quase apocalíptico também. Já que a gente introduziu esse conceito de quase apocalíptico, da sociedade chegar assim, ó, na beirada e conseguir se recuperar. Meu, eu não espero nada menos do que o cenário do Rick e Morty naquele episódio onde tá tendo um concurso de talentos intergaláctico e chega um alienígena pra Terra e fala: "Show me what you got."
A Terra é basicamente...
Senão vocês vão ser destruídos.
A Terra é recrutada pro The Voice da galáxia.
Exatamente.
Esse episódio é ótimo porque quando eu vou aconselhar gente sobre como é que entrevista de emprego funciona, eu falo: cara, entrevista de emprego é pra pessoa que entende. É igual aquele episódio de Rick e Morty: "Show me what you've got." Você tem que se vender. Faz o teu. Saca esse episódio. Nossa, Rick e Morty é lindo. A gente tem que fazer um programa de Rick e Morty, meu Deus. Esse é ótimo.
E eu digo aí que seria quase apocalíptico, porque eu tenho certeza que a sociedade ia se virar e é só colocar o brasileiro ali na frente, que a gente já faz uns memes, já resolve essa parada toda já, e já ganha essa guerra, esse concurso intergaláctico aí.
Nossa, velho, as batatas gigantes, elas iam estar rindo tanto que elas nem iam ver a gente indo embora. Ia ser lindo.
Cara, tem tanta coisa que eu queria falar ainda, mas a gente tá estourando de tempo já de novo, e agora... Enfim, mas uma última coisa que eu quero ainda saber de vocês. Rapidamente, vocês acham que vocês, sendo realistas, se acontecesse um apocalipse na Terra... Escolha o que vocês quiserem aí. Vocês teriam condições de sobreviver em um mundo pós-apocalíptico?
Cara,
eu provavelmente não. Só com muita sorte, mas eu não me vejo como dentro do grupo de sobreviventes.
Eu acho improvável da minha parte. Assim, a pessoa pode ser a mais competente do mundo. 90% é sorte. Pra você passar do começo, porque é um caos absoluto. E assim, se desse a sorte de passar pelo primeiro momento, eu não sei. Eu fico pensando, fico viajando muito nessas coisas, assim, tem fatores positivos e negativos. Por um lado, eu acho que eu consigo ser muito centrado e tal. Por outro lado, sem o auxílio da medicina moderna, eu temo que eu poderia, ou assim, minha família tem uma genética muito forte pra ter hipertensão. Então é uma coisa que provavelmente quando eu ficar mais velho vai ter. Sem medicina moderna, eu tentaria morrer de infarto, porque não tem remédio pra hipertensão. E sem a medicina moderna, eu acho que talvez assim, a ansiedade ia começar a me consumir, eu ia começar a tomar decisões ruins. Então eu acho que assim, eu talvez não sobreviveria, mas por motivos indiretos, porque ou assim, por um motivo assim de uma doença crônica dessas, ou porque eu tomaria muitas decisões ruins. Isso é claro, assumindo que eu ia ter meus óculos. Se eu perdesse meus óculos, é instantâneo, eu já desisto. Eu nem tento, porque eu não enxergo nada. E você?
Da minha parte, assim, eu gosto de me iludir pensando que eu teria alguma chance. Mas sendo realista, eu concordo que depende muito da sorte. É 90% sorte, de resto, eu consigo ter alguns cenários previstos que eu saberia mais ou menos o que fazer. Mas acaba caindo sempre na sorte, não adianta. Porque tem muitas variáveis, não tem como tu saber lidar com tudo.
Sim, exatamente. E assim, beleza, dando a sorte de sobreviver àquela parada, eu não sei. Quando eu falo de mim, eu acho que talvez sim, talvez não, depende da circunstância. Porque dependendo da circunstância, eu acho que meu emocional ia me consumir. Eu ia começar a tomar decisões ruins, sabe? E não ia dar certo. Assumindo que eu tenho os óculos. Sem os óculos eu sou inválido. Mas então eu fico. O Ander acha que não, eu fico na dúvida e você acha até que sim, se a sorte sorrisse. Porque a sorte tem que sorrir pra todo mundo, independente da circunstância, senão não adianta. Nem tento.
Mas assim, ó, agora caindo no risco de ser piegas, eu acho que nós três teríamos mais chance de sobreviver se a gente estivesse juntos no mesmo lugar. Porque a gente tem habilidades que se complementam.
E a gente tem sinergia emocional, isso é muito importante. Isso é muito, e a gente tem habilidade de se complementar.
Se a gente não estivesse no epicentro da parada, no, tipo, no meio do meteoro ou qualquer coisa disso aí, né? Contando. Aí eliminando o fator sorte, eu também concordo que eu acho que habilidades que se complementam podem ser muito úteis nesse
sentido. Mas, cara, você tem conhecimento de química, Drasco. Isso pra mim vale diamantes. Eu tenho a impressão que dá pra fazer 1 milhão de gambiarras na vida com química e eu não sei nenhuma. Sabe? Eu sei fazer outro tipo de gambiarra com eletrônica, mas com química não. Com eletrônica eu tinha de engenharia ali, eu ralo. Mas daria, seria, cara, seria. Não seria legal, não. Eu ia falar que seria legal. É uma história legal de se imaginar. Isso é. Mas.
Exatamente.
É, eu vejo o Alex produzindo drogas pra gente utilizar como moeda de troca pra sobreviver, conseguir o que quer numa nova sociedade.
Isso aí chama Breaking Bad, é outra série, a gente não tá falando disso no podcast.
aliás, centrado no químico.
Não, exatamente, não tem um Walter White? Então, o Trasgo já tem o cavanhaque meio branco. Então, assim, ele já pode ser o Mr. White do nosso grupo. Já funciona muito bem.
Mas, enfim, a outra coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar é que não vai dar tempo, então a gente não vai aprofundar aqui. A não ser que os ouvintes queiram mandar um e-mail aí dizendo que querem ouvir isso. Aí, beleza, a gente grava outro programa falando sobre isso. Mas eu queria fazer algo semelhante ao que a gente fez no episódio de Harry Potter, em que a gente imaginaria como seria o mundo real, assim, com o conhecimento que a gente tem, analisando friamente como aconteceria, como se comportaria a humanidade num apocalipse. A gente não vai falar sobre isso porque não dá tempo. A gente já extrapolou demais o nosso horário aqui. Se os ouvintes quiserem mandar um e-mail para contato@carestefontes.com.br pedindo, talvez a gente faça alguma coisa, se tiver gente suficiente pedindo aí. Mas fica a ideia aí. Renit e Ander, vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar antes da gente encerrar esse episódio?
Eu só gostaria de fazer as menções honrosas, né? Eu não vou me aprofundar muito, então deixa eu falar rapidinho aqui, que daí o Renit já engata já o que ele tem pra falar também. Minhas menções honrosas ficam pro filme The Book of Eli, livro de Eli, que eu acho que é um cenário bem legal, meio Mad Max, assim, meio Fallout, que mistura religião ali no meio também, é bem interessante o conceito. O filme Zombieland, os dois filmes, que seriam um apocalipse zumbi, só que com um pouco mais de humor, muito bom. O anime Evangelion, né?
Nossa, que vacilo.
Evangelion, que eu queria ter explorado mais, só que não deu, vai ficar para uma próxima. E uma última menção honrosa, o filme O Expresso do Amanhã, onde distopia. A sociedade toda tá se compondo, sim, dentro de um trem. O filme todo se passa dentro de um trem. É bem interessante também, assistam o filme.
Eu tenho uma menção honrosa para Half-Life, que é um pós-apocalipse assim, que ocorreu uma invasão alienígena no segundo jogo, o Half-Life 2, principalmente. E, nossa, qual jogo você acabou de falar, Ander? Antes desse último?
Evangelion?
Isso, Evangelion. E, assim, falando sobre Evangelion, muito bem lembrado, é um cenário que eu gosto muito, o que eu vi, e eu vi um meme maravilhoso que fizeram. As pessoas falando, por favor, Deus, o ano tá muito ruim, nos envie um anjo. Aí aparece um anjo de Evangelion na cidade. Ai, maravilhoso, maravilhoso. E Evangelion é um outro que mistura misticismo com invasão alienígena, ó, legal. Mas eu quero citar aqui de passagem The Talos Principle, que é um jogo maravilhoso que eu tô citando só porque eu quero citar mesmo, porque é um jogo que tem a humanidade passou por um cenário de pós-apocalipse, só que o jogo em si não explora isso, ele explora inteligência artificial. É um dos jogos mais legais que eu já joguei na vida, assim, de conceito. Mas, cara, é isso. É isso, e eu quero muito fazer esse segundo programa falando sobre como a humanidade lidaria com catástrofes. Eu acho que eu vou me surpreender com o meu otimismo quando a gente for falar disso, porque eu acho que o ser humano vaso ruim não quebra, gente. Vaso ruim dá jeito nas coisas. Mas vamos deixar isso pro próximo programa.
Beleza, beleza, então. Ander, você está jogando Tibia no seu computador e os alienígenas estão invadindo a Terra e eles invadem a sua casa. Diga suas últimas palavras.
Ai, ai. Bom, e aí, galera? Vamos jogar um Tibia aqui. Esquece esse negócio de dominar o mundo. Vocês vão ver o que é bom. Chega aí.
Renit, você está na reunião da sua mais nova startup quando os zumbis começam a invadir a sala. Quais são as suas últimas palavras?
Desculpa, galera. Vou ter que sair da reunião. Foi mal, yes. Mas é isso.
Muito bem, muito obrigado, pessoas que nos ouviram até aqui. Muito obrigado a vocês que participaram desse programa. Minhas últimas palavras neste pós-apocalipse que eu vou passar agora na edição desse programa, que teve 5 mil citações e eu vou ter que buscar links pra botar pra tudo isso aí, é fudeu.